Continuando sobre a introdução ao conceito de horários. Vamos ver um pouco alguns nomes de horários. Tentar entender um pouco de uma forma geral antes de se aprofundar um pouco mais e estudar cada detalhe. Quando se fala sobre horários do dia, a primeira coisa que precisa se definir é quando começa o dia e quando termina o dia. E tem mais um ponto. Os nossos sábios conheciam muito bem como funcionam as pessoas. E aí entram dois pontos. O primeiro é que as pessoas podem se confundir facilmente. E o segundo ponto é algo que é chamado preguiça. E por isso, muitas coisas, em muitos horários, nossos sábios foram rigorosos. Rigorosos quer dizer assim, por mais que eventualmente, vou jogar um horário só para chute mesmo, tá? Só para entender o conceito. Se digamos às 6 horas da manhã, seria o início do dia. Não falei ainda definido por quê, sim? Vamos jogar assim. Se 6 horas vai ser o início do dia, uma vez que as pessoas podem se confundir nesse horário, logicamente porque está ligado com o sol, não com o horário, se você olha no relógio não tem muito erro, mas está ligado com o sol. Uma vez que as pessoas podem se confundir, então nossos sábios falam a mesma coisa. Essa é uma mitzvah que só pode ser cumprida quando é dia. Se você começar a fazer ela, ou se você fizer ela inteira, às 5h58, você não cumpriu a mitzvah, porque é noite. Ah, mas desculpa, me confundi. É, mas você perdeu a mitzvah, você não fez a mitzvah. Porque a mitzvah é para fazer de dia, você começou a fazer ela de noite, ou você fez ela de noite. Supor shofar, tá? Tem que tocar o shofar de dia. Se você tocar o shofar às 6h01, 6h02 e etc., em diante, você cumpriu a mitzvah. Se você tocar o shofar às 5h58, você não cumpriu a mitzvah. Então o que nossos sábios fizeram? Vamos ser mais rigorosos. Então, às 6 horas, vai ser confuso para você. 6h30 é o horário que começa o dia. Então, dessa forma, certeza que você está cumprindo a mitzvah. Ah, eu me confundi, comecei a tocar às 6h25. Não tem problema, já era dia, certeza. Mas não se apegue muito ao relógio, tá? Eu só dei exemplo com o relógio, que fica mais fácil de entender, talvez. E o outro ponto é o ponto de preguiça. Preguiça significa o seguinte. Por exemplo, a leitura do Shemá da noite. Quando você pode ler o Shemá da noite? A noite inteira. É, mas te conheço. Se você pode falar o Shemá a noite toda, você vai deixando. Daqui a pouco eu falo. De repente você olha, adormeceu, acordou, já é de manhã, e perdeu o horário do Shemá e não fez o Shemá da noite. Então nossos sábios, como é a linguagem lá no Talmud, para afastar a pessoa do pecado, definiram um horário antecipado, que é um horário de preferência para você cumprir o Shemá. Então, no caso do Shemá, o Shemá deve ser lido até a metade da noite. Ah, mas eu esqueci. Não. Antes estava viajando, até que cheguei em casa 2 horas da manhã. O que, que eu faço? Fala o Shemá, lógico, ainda é noite. Você ainda vai cumprir a mitzvah do Shemá? Mas então por que, que os sábios falaram para fazer o Shemá até a metade da noite? Porque sim, vai deixando, vai perder o Shemá. Então eles definiram um horário mais rigoroso, eles anteciparam um pouco o fim do horário, como sendo horário preferencial, justamente para a pessoa não perder essa mitzvah. Um segundo detalhe importante para uma introdução a horários é o que é chamado Sha'a Zemanit. Sha'a Zemanit seria um horário relativo. Horário relativo. O que significa horário relativo? É hora relativa. Isso significa o seguinte: o dia às vezes é mais longo, às vezes é mais curto. Os dias do verão são mais longos, os dias do inverno são mais curtos. Existem muitos horários que são um determinado número de horas após o início do dia ou antes do fim do dia, dá na mesma, né? Então, por exemplo, horário final para a leitura do Shema da manhã, terceira hora do dia. O que significa terceira hora do dia? Significa não 3 horas e 60 minutos, mas sim, isso significa que eu vou pegar o dia, eu vou dividir o dia. Dia, estou me referindo à parte clara, sim? Vou dividir o dia, não a noite, não 24 horas. Eu vou dividir o dia em 12 horas, 12 partes iguais, e a terceira hora desta hora relativa é o horário final do Shema. Então, eu tenho que saber, primeiro, definir quando começa o dia. Eu preciso definir quando termina o dia. E aí sim eu vou pegar, então, esse número de horas do relógio que eu tenho e vou dividir isso em 12 partes iguais. Isso significa que no verão a hora relativa é maior do que 60 minutos. No inverno, essa hora relativa é menor do que 60 minutos. E no equinócio, eu vou ter esse horário de fato de 60 minutos. E logicamente, provavelmente você está pensando nisso, você tem razão se você está pensando nisso, esses horários variam dependendo do lugar do mundo que você se encontra. Afinal de contas, quanto mais próximo do Equador, a variação dos dias é menor. Quanto mais próximo dos polos, você tem uma variação muito maior. Ao ponto tal que tem lugares que você tem noites prolongadas de meses e dias prolongados, não tem? Então, isso tudo vai variar bastante. Então, no extremo verão, pode ter lugares que a hora relativa vai ter 65 minutos, 70 minutos. E tem lugares que essa hora relativa pode ter muito mais do que isso. Você pega nos países nórdicos, onde você tem dias de 20 horas. Então, imagina a hora relativa. Tudo isso, logicamente, vai variar, então, de lugar para lugar. E é até interessante que mesmo numa cidade, o horário também muda um pouquinho. De um lado da cidade para o outro. Muito mais ainda se você for falar, por exemplo, com uma cidade enorme como São Paulo, que tem uma altíssima quilometragem. A diferença entre um lado da cidade e o outro, para os horários, pode variar. Variar em alguns minutos. Então, quando você calcula os horários para essas mitzvot numa cidade, se pega um ponto central da cidade. E uma vez que a maioria desses horários já tem uma certa margem, como nós falamos antes, nossos sábios já fizeram uma certa margem, essa diferença de minutos que tem daqui para lá não é algo tão gritante e não é algo que vai te deixar fora do horário. Quer dizer, o próprio pôr do sol, ou nascer do sol, numa mesma cidade grande, varia o horário do nascer do sol e do pôr do sol de um ponto para outro na cidade. Mas é uma diferença pequena, mas existe uma diferença. Então essa diferença é tão pequena, geralmente, que não se leva tanto em consideração. Mas é importante saber que se você tem horários calculados para a sua cidade, se você vai para outra cidade, não pode se basear nesses horários. Se você já está em outra cidade, certeza que lá os horários são diferentes. Por exemplo, você tem uma tabela de horários para São Paulo. Você vai passar as férias em Atibaia, ou em Campos do Jordão, ou na praia. Você não pode se basear no horário de São Paulo. Isso vale, por exemplo, e principalmente, para a entrada e saída do Shabat. O horário que você tem para acender velas de Shabat em São Paulo não é igual em Atibaia. É verdade, a variação é bem pequena, mas existe. E aí você já não está na mesma cidade. Se você está em Israel, existem variações entre Jerusalém, Tel Aviv, Haifa, Beersheba, Eilat. São horários diferentes. Você não pode se basear e usar o horário de uma cidade para outra cidade. Isso também é uma coisa que é extremamente importante se lembrar quando nós estamos falando sobre horários. Só para terminar a nossa introdução, logicamente que todos os horários, nossos sábios, quando afixaram eles baseados na visão do homem. Na visão do homem no lugar onde ele está. Então você olha para o horizonte, você olha para o céu, e é baseado nisso que você vai calcular tudo. Antigamente, essa era a melhor forma. Não tinha outro jeito. Essa foi a forma definida. Hoje em dia, nós tentamos traduzir isso para facilitar e fazer cálculos que nós podemos olhar no relógio. Então, o que foi feito? Foi calculado quantos graus o Sol se encontra abaixo ou acima do horizonte. Para você enxergar aquilo que nossos sábios estão falando. Então, se nossos sábios falam que um horário é quando você consegue reconhecer uma pessoa a X metros de você. A gente vai falar depois sobre isso, se Deus quiser. Como é que você faz para calcular isso? Você tem que ver. Então, você vai ver nesse horário quantos graus o Sol está abaixo do horizonte. Baseado nisso, você tem agora uma forma de calcular, com todos os algoritmos que existem hoje em dia, para o ano inteiro, para aquela localização específica, com latitude e longitude, o horário que você consegue enxergar uma pessoa a tanta distância, para o ano inteiro. E assim nascem esses calendários que nós temos com os horários. Quando nossos sábios falam sobre o pôr do sol, então, você tem como calcular isso, hoje em dia, para o relógio. E você sabe, baseado no relógio, uma vez que olhando para fora, você, na maioria das vezes, não vai conseguir ver pôr do sol. Nas cidades que nós vivemos hoje em dia, é muito difícil você ver nascer e pôr do sol para poder se basear no que você vai ver lá fora. E até porque é muito mais fácil para você se programar com um relógio. Então, por isso que foi tudo isso traduzido para os nossos dias, e, se Deus quiser, nós vamos começar a ver cada um desses horários e os seus detalhes principais.